Vamos ao CBN Gastronomia nessa sexta-feira. E vamos falar de queijo. O nosso assunto é queijo. E quando você fala de queijo, você lembra de queijos franceses. E se eu falasse para vocês que no Brasil tem uma variedade de queijos que não deixa nada a desejar aos países que são famosos por eles. Mas quem vai explicar um pouco, principalmente de um queijo da Serra da Canastra, em Minas Gerais, é Andréa Schima. Andréa, bom dia.
Oi, Gilson, bom dia.
Andréa, a Serra da Canastra, em Minas Gerais, tem um queijo fantástico, mas que pouca gente conhece.
Exatamente, Gilson. Nós temos um queijo, que é o queijo Serra da Canastra, que é patrimônio nacional, patrimônio imaterial da cultura brasileira. E esse queijo, em especial, ele só é produzido nessa região, claro. E, Gilson, ele é feito com leite cru, tá?
Leite cru.
Leite cru. Ou seja, só se faz queijo Serra da Canastra com leite cru não pasteurizado, né?
Leite cru que a gente fala saiu da vaquinha, é o leite cru.
Isso, é um leite cru, especificamente daquela região, ou seja, com aquele terroir peculiar da região da Serra da Canastra.
E o tal do terroir é a terra, é o pasto que a vaca se alimenta.
É, Gilson, é a combinação, né, do pasto, do clima, né, da geografia, enfim, todas as características daquela região que vão resultar em um produto com identidade e peculiaridade particulares aí que nós não vamos encontrar em nenhuma outra região do Brasil.
Então quer dizer que quando eu estou comendo um queijo da Serra da Canastra, eu estou, de certa forma, experimentando a Serra da Canastra em forma de queijo.
Exatamente, exatamente. E esse queijo, então, Gilson, ele é produzido, então, nessa região. E algo interessante, que nós vamos poder consumir, degustar esse queijo de três maneiras. Não sei se o ouvinte sabe, mas, enfim, o queijo ele pode ser fresco, né? Ele pode ser semi-curado ou curado.
Essa coisa do curado, eu sempre tive curiosidade. O curado é ferventar ele? Como é que se faz?
O curado é você deixar esse queijo, ele, vamos dizer, você apurar as propriedades do queijo. Então, ele vai descansar por um período maior, só depois podendo ser consumido.
Então, você vai descansar, você faz o queijo e deixa ele... Eu vi uma vez uma reportagem sobre queijo do Nordeste que ficavam em prateleiras.
Isso.
Ali ele fica curado.
Ele fica ali curando, né, para apurar os sabores, desenvolver a casca e tudo mais, para depois ser degustado.
Clima tem a ver com curar um queijo? Quanto tempo demora um queijo, às vezes, para curar?
Bom, isso vai depender muito da característica do queijo, né? Então, por exemplo, um queijo da Serra da Canastra, eu posso consumir ele com 4 dias, que seria o fresco. Então, produziu 4 dias, você pode estar consumindo. Uhum. Eu posso ter ele semi-curado, ou seja, eu começo a desenvolver uma casca, mas no meio ele ainda está macio. Uhum. E ele curado, onde eu tenho um tempo maior de descanso, e ele forma uma casca bem firme, concentra-se sabor, né? O Serra da Canastra...
Ele seria mais forte.
Ele seria mais forte, ele é mais forte.
O Serra da Canastra é mais forte.
O Serra da Canastra, Gilson, ele é um queijo que... Bom, os queijos mineiros, você pega um queijo, o Minas, por exemplo, né? Você vai observar que ele tem um sabor particular, mas a gente observa que ele solta um pouco do soro, muitas vezes.
Exatamente.
Né? O Canastra, ele tem uma leve picância na sua massa, né? Ele é um pouco mais, vamos dizer assim, ele como resultado final, ele fica um pouquinho mais picante, mas o picante do sabor, mas não em função de utilização de um tempero, de uma pimenta.
Nada a ver.
Não, é da própria característica desse queijo.
Que vem aquela questão da terra, do leite, o leite de lá
mesmo.
Exatamente. O leite que é cru, como você fala.
Sim. Então, eu vou ter esse queijo especial, particular, E como eles costumam dizer lá, né? Você vai ter canastrão, que é até 1 quilo, 1 quilo e 100, e o canastrinha que cabe na palma da mão, até 600, 800 gramas. Né?
O tamanho de queijo envolve, tem a ver com a forma como você faz o queijo.
Tem a ver com a forma que se faz. E também, é claro, o queijo menor, ele vai dar um queijinho, né? Como diz o mineiro, é muito mais saboroso também, né?
Quando a gente fala de queijo, você colocou uma coisa que eu achei muito interessante hoje numa conversa nossa. Nós temos muitos queijos no Brasil. O Brasil tem queijos dos mais variados, mas os brasileiros desconhecem esse queijo. Ou esses queijos.
Sim, nós temos aí uma multiplicidade desse ingrediente no Brasil inteiro, né? De norte a sul, onde esses ingredientes, infelizmente, nós não conhecemos por várias questões, questões culturais, questões da nossa própria legislação, que acabam sendo aí empecilhos para que nós brasileiros tenhamos acesso ao que é nosso.
A legislação que você está falando, André, o que, que impede?
Na verdade, a gente tem toda essa questão do controle, né, sanitário, da vigilância e tudo mais. O controle do município, o controle do estado. Então, são coisas que acabam, vamos dizer assim, impedindo que esse ingrediente ele seja conhecido e comercializado no país inteiro.
Então, ele só pode ser comercializado no lugar que ele é produzido.
Sim, só no lugar que ele é produzido.
Então, se quiser conhecer um queijo do Nordeste, um queijo baiano, por exemplo, um queijo paraense, eu vou ter que ir lá.
Sim, você vai ter que ir lá, a não ser que você traga na sua mala escondida.
E vem escondido.
E vem escondido.
Você já recebeu algum produto desse escondido?
Já, e é uma delícia, parece que esse mistério, né, esse mistério em volta da comida, né, a torna mais especial. Eu, inclusive, há alguns dias recebi de um colega, de um aluno, um ingrediente muito peculiar, que é o tucupi negro, né, que é o... A gente tem o tucupi tradicional, que é o amarelo, não sei se só para fazendo um parênteses, o tucupi ele é um caldo fermentado da mandioca brava, né? Ingrediente aí da região norte brasileira. E eu recebi desse colega esse tucupi negro, que é ouro, é lindo, é belíssimo, né? Ele lembra, Gilson, ele fica ali com a coloração de um balsâmico, então, ou seja, negro mesmo. E a consistência dele lembra um mel. Ele fica bem consistente. Em termos de sabor, começa aquele sabor do tucupi, que é fermentado, do amarelo, né? Mas ele fica adocicado, porque o negro, esse ingrediente, ele fica fermentando por 3 dias.
O negro é porque ele fica 3 dias fermentando.
Isso, fermentando e sendo cozido para ficar mais apurado.
E sobre essa informação do queijo da Serra da Canastra, que nós começamos nossa conversa, você vai deixar no seu site.
Vou deixar o nosso bate-papo lá e a sugestão, um bom queijo com docinho de leite, goiabada, né, Gilson?
Exatamente.
E tudo mais que o ouvinte...
Que os mineiros, por sinal, fazem de uma forma que ninguém faz.
Com excelência, isso mesmo.
André, até o nosso próximo programa.
Valeu, Gilson, um abraço.
E você pode entrar em contato com a Andrea, no blog andreachimachef.com.